Paraná em Rede, conectando o Estado através da notícia.
O governador eleito, Ratinho Júnior, e a governadora Cida Borghetti se encontram nesta quarta-feira para a primeira reunião de transição do governo. A governadora Cida Borghetti já anunciou no Palácio Iguaçu, em um evento nesta terça-feira, que vai decretar um processo de transição do governo do Paraná. Ela ressaltou que a medida vai assegurar transparência no repasse de informações para o governo eleito.
A reunião com a equipe de governo foi a portas fechadas. Na pauta do dia, a governadora Cida Borghetti tratou com seus secretários sobre o processo de transição de governo. Na ocasião, Cida Borghetti disse que vai montar uma equipe enxuta para esta ação. Nesta quarta-feira, a governadora vai se reunir pela primeira vez com o governador eleito Ratinho Júnior. O secretário de Desenvolvimento Urbano, Silvio Barros, afirmou que o processo de transição das equipes já tem data marcada, 3 de dezembro.
Nós estamos comunicando aqui a todo o secretariado como vai funcionar o processo de transição. A governadora trata desse assunto com o governador eleito amanhã, definem juntos uma estratégia de interesse comum para que nós possamos, então, tratar desse processo de transferência do governo.
Silvio Barros também disse que a governadora está disposta a aprovar junto à Assembleia Legislativa projetos que o novo governador tem a intenção de aprovar ainda em 2018.
O que foi tratado é que existem algumas leis que precisariam ser aprovadas até o final do ano e que precisam, obviamente, de uma negociação de toda a base da Assembleia, e também há uma sinalização de que o governador eleito tem algumas leis que ele gostaria que fossem aprovadas também este ano para que ele possa iniciar o governo dentro de um arcabouço adequado àquilo que ele propõe. Então, esta negociação será feita entre os dois para que as leis que são de interesse de ambas as partes possam ser aprovados pela base e pela maioria dos deputados.
O secretário também confirmou que a intenção de Cida Borghetti é manter a intervenção nas praças de pedágios do Paraná, a fim de fiscalizar as concessionárias.
O governo entende que está fundamentado dentro de aspectos legais para as decisões que tomou e, portanto, em se tratando de uma intervenção de fiscalização e de acompanhamento, não haveria nenhum motivo para que isso fosse interrompido. Nós não estamos interferindo na gestão das empresas, estamos fiscalizando e acompanhando e verificando aquilo que é de interesse da população paranaense, portanto, deve prosseguir.
De Curitiba, David Lira.
No evento, Cida Borghetti também anunciou o nome da secretária da Família e Desenvolvimento Social, a nova secretária Nádia Oliveira de Moura, que fica aí pouco mais de 2 meses no cargo. Ela assumiu a pasta que era ocupada por Fernanda Richa. E falando sobre a equipe de transição do governador eleito, Ratinho Júnior, alguns nomes já são cotados para comandar a equipe de transição para o governo do estado. Um dos coordenadores da campanha de Ratinho Júnior, o ex-ministro Reynolds Stefanes, é dado como certo. Além dele, o ex-secretário da Agricultura, Norberto Ortigara, e também o vice-governador eleito, Darcy Piana, ex-presidente da Fecomércio. Entre outras lideranças que são citadas na influência para o novo governo estão o ex-prefeito de Londrina, Alexandre Kireff, o ex-prefeito de Cascavel, Leonardo Paranhos, o atual prefeito de Maringá, Ulisses Maia, o deputado federal do PPS, Rubens Bueno, e o presidente da Assembleia Legislativa, Ademar Traiano, do PSDB, cujo partido integrava a chapa de Cida Borghetti, mas ele apoiou Ratinho Júnior durante a campanha. Nomes, então, que já vão sendo esboçados e que se podem influenciar na transição do governo, podem influenciar também no governo de Ratinho Júnior. Uma fiscalização mais intensa vai impedir que possíveis fraudes em urnas eletrônicas sejam encobertas. É o que está determinando o Tribunal Superior Eleitoral.
Tem ganhado espaço nas redes sociais a tese de que as urnas podem ser fraudadas. O candidato mais votado para a presidência no primeiro turno das eleições, Jair Bolsonaro, do PSL, também lançou dúvidas sobre o funcionamento do dispositivo. O Tribunal Superior Eleitoral defende que a fiscalização das sessões e da totalização dos votos impede que possíveis fraudes sejam encobertas. O secretário de Tecnologia da Informação do Tribunal, Giuseppe Giannino, ressalta que qualquer partido pode conferir o boletim da urna em todas as sessões e depois comparar com o número usado pelo TSE para totalizar os votos.
Esses votos ficam disponíveis para os partidos políticos, ordens dos advogados e Ministério Público. Isso significa que não só o partido pode fazer uma totalização à parte, utilizando os boletins de urna, como também ele pode fazer a apuração de voto a voto em cada uma das sessões eleitorais e, posteriormente, somar e fazer a totalização. Se houvesse qualquer discrepância, certamente isso já estaria sendo alardeado.
Giuseppe defende que, se uma urna fosse manipulada, isso poderia ser descoberto pelos partidos, Ministério Público ou qualquer organização da sociedade. Bastaria tirar a foto do boletim da urna após o fim da votação e comparar com os dados usados para somar todos os votos. O secretário do TSE também lembra que a urna não é conectada à internet, não podendo ser invadida por hackers. Preocupado com a credibilidade das eleições, o TSE criou um site para desmentir notícias falsas sobre a segurança das urnas. A última fake news desmentida foi a de um vídeo onde dois policiais militares do Distrito Federal denunciavam que uma urna teria impresso o resultado da votação antes mesmo da eleição. O tribunal diz ter apurado o caso e informou que o mesário da sessão confundiu um boletim atestando o funcionamento da urna com o dos votos após o pleito. O especialista Tiago Tavares, presidente da SaferNet Brasil, organização ligada aos direitos na internet, acredita que há fábricas de notícias falsas por trás da teoria de fraude.
Então é fundamental investigar onde estão essas fábricas, quem está pagando, quem está financiando esse tipo de atividade ilícita com o objetivo de derrubar candidaturas alheias ou de desestabilizar o próprio processo.
Em 2014, o PSDB entrou com um pedido de auditoria nas urnas baseado em postagens nas redes sociais. A fiscalização dos tucanos concluiu que não houve indícios de fraudes nas máquinas. Da Rádio Nacional, em Brasília, Lucas Pordeus Leão.
Saúde do Bolso. Quarta-feira é dia de sabermos as dicas do professor Jorge Prado. Hoje ele fala da lei de 2008 que prevê a isenção da tarifa bancária.
Saúde do Bolso.
Olá. Você que tem conta corrente em banco, você paga a tarifa? Provavelmente você vai responder que sim. Mas você sabia que tem uma lei desde 2008, há mais de 10 anos, que te garante um pacote de serviços essenciais, um tipo de uma modalidade de conta, um tipo de conta, que você não precisa pagar tarifa? Você chega até uma instituição financeira hoje, numa agência bancária, vai abrir uma conta, dificilmente o gerente do banco vai te oferecer essa conta. Mas ela é um direito seu, é um serviço aprovado pelo Banco Central em 2008 e os bancos não estão fazendo essa divulgação. Você deve estar pensando, por que não me contaram isso antes? Então, mesmo aquele que tem uma conta corrente e mesmo aquele que vai abrir uma conta corrente agora, vai no quadro de mural dos bancos, eles são obrigados a divulgar aquele mural de tarifas, lá vai ter lá tarifas essenciais, pacote de tarifas essenciais. A resolução que garante isso é a resolução 3919 do Banco Central. Chega até o seu gerente e pede para fazer essa alteração. Fala, olha, eu quero uma conta corrente isenta de tarifa, aquela conta de pacote de serviços essenciais. E você que vai abrir uma conta corrente, ou normalmente vai destinado por uma empresa para abrir uma conta salário, também tem direito a essa modalidade de conta. Às vezes vai fazer um pagamento, uma conta, vai ter acesso a um cartão, são contas que te permitem movimentação financeira normalmente no mercado financeiro, porém sem aquela tarifa de R$ 19,19,90. Parece pouco, né? Mas se colocar no ano, são mais de R$ 200 de economia. Então anota lá, resolução 3919 do Banco Central. Não pagar tarifa é um direito seu. Dúvidas? E-mail para Jorge Prado, professor, @gmail.com. Abraço.
Saúde do Bolso.
Uma última informação no Paraná em Rede, o Grupo de Atuação Especial e Combate ao Crime Organizado, o GAECO, deflagrou hoje uma operação contra jogos de azar, lavagem de dinheiro e corrupção. As ações foram desencadeadas em Curitiba e em Ponta Grossa, nos Campos Gerais. Eu fico por aqui. Ótimo dia para você. A gente se encontra na edição desta quinta-feira. Até lá!
Você ouviu Paraná em Rede, uma produção da AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.